No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Movimento nos aeroportos da região sul cresce mais de 10% de janeiro a maio de 2025. Quem chega com mais informações é a repórter Bianca Mingotti.
De janeiro a maio de 2025, o movimento dos aeroportos da região sul do país registrou crescimento de 10,8% em comparação ao mesmo período de 2024, que foi de 5%. Os dados são do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil. Foram registrados 10 milhões e 400 mil passageiros em voos domésticos e internacionais, o que equivale a um aumento de 13,8% em relação aos 9 milhões e 100 mil de 2024. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o crescimento na região é impulsionado pelo turismo de inverno e expansão dos aeroportos, inclusive a possibilidade dos números superarem os voos pré-pandemia. Os dados atuais na aviação da região sul demonstram ainda a recuperação do setor após impactos sofridos por conta das fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. Entre janeiro e maio, a região sul movimentou 51 milhões e meio de passageiros, representando um avanço de 7,05% em comparação ao ano passado. Entre os aeroportos, o Internacional de Florianópolis, Ercílio Luz, lidera a expansão da aviação sulista, com alta de 20,59%, totalizando mais de 2 milhões de passageiros. Em seguida, aparece o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, Salgado Filho, que registrou avanço de 18,54%. Já os aeroportos regionais de Maringá e de Joinville apresentaram altas relevantes de 12,28% e 13,15%, respectivamente. Reportagem Bianca Mingotti.
Criação de vagas e salários em alta. O que faz aquecer o mercado de trabalho em 2025? Quem traz mais detalhes é a repórter Lívia Braz.
O mercado de trabalho no Brasil segue mostrando força e surpreendendo positivamente. Só nos últimos 3 meses, mais de 1 milhão de vagas foram criadas, considerando trabalhadores com carteira assinada, autônomos e pessoas jurídicas. De janeiro a maio deste ano, o país somou pouco mais de 1 milhão de novos empregos formais. Ao todo, o número de trabalhadores com carteira já passa dos 48 milhões, o maior patamar da série histórica. O economista André Galhardo, da consultoria Análise Econômica de São Paulo, explica que o crescimento do emprego está sustentado por um movimento cíclico e positivo da economia. Galhardo também destaca que a própria dinâmica de contratações vem alimentando esse crescimento. A seguir, ele reforça como isso impacta o ambiente de consumo.
É como se o próprio mercado de trabalho estivesse sustentando a melhora do mercado de trabalho. A renda das famílias tem subido de forma tímida dentro do trabalho CLT, é verdade, mas a renda familiar tem subido, isso melhora o ambiente de negócio, o ambiente de consumo, na verdade, que por sua vez acaba permitindo novas contratações.
E quem está puxando esse bom desempenho são os setores de serviço e comércio. Só em maio, eles foram responsáveis por 70% das vagas formais abertas. Desde o início do ano, o setor de serviços criou mais de 560 mil vagas, enquanto o comércio abriu cerca de 56 mil postos de trabalho com carteira assinada. A taxa de desemprego também está em baixa. No fim de maio, ela era de 6,2%, uma das menores já registradas no país. E além do aumento no emprego, os salários também cresceram acima da inflação. A renda real do trabalhador subiu mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do cenário positivo, o economista André Galhardo alerta que o segundo semestre pode trazer uma desaceleração devido à perda de fôlego da economia e aos impactos da política de juros altos. Mesmo assim, por enquanto, os sinais seguem otimistas para o mercado de trabalho brasileiro. Reportagem Lívia Braz.
Plataforma aponta que despesas públicas ultrapassam R$2 trilhões em 2025. Volta a repórter Lívia Braz com mais informações.
Com 6 meses de governo, o Brasil ultrapassou a marca de R$2,580 bilhões em despesas públicas. Os dados são da plataforma Gasto Brasil e acendem o alerta para o desequilíbrio fiscal. Enquanto a arrecadação continua sendo a principal estratégia para fechar as contas, faltam cortes de gastos e reformas estruturantes seguem paradas, como a reforma tributária, aprovada em 2023, mas ainda sem aplicação prática. A insegurança jurídica gerada por essa indefinição preocupa o setor produtivo. Quem comenta é Anderson Trautmann, vice-presidente jurídico da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Para o especialista em administração pública, Ricardo Rous, o problema não está apenas no volume de gastos, mas na qualidade dos investimentos públicos, que não resultam em melhorias reais para o país. Para Rous, além de gastar muito, o governo ainda gasta mal, de forma que os recursos públicos não são direcionados para gerar desenvolvimento. Rous também critica a ausência de uma política clara de corte de despesas.
Ao invés de trabalhar o corte de gastos, de fazer o ajuste fiscal, todos vêm falando ao governo que seria o caminho correto, o caminho que o Brasil precisa seguir. O governo está optando pelo caminho inverso, que é o caminho de aumento de tributo. E isso está conflitando com o legislativo, está conflitando com a sociedade, o que inclusive está impactando na popularidade do presidente, que hoje é das mais baixas de todos os tempos.
Enquanto isso, entidades do setor produtivo, como a CACB, tentam destravar pautas no Congresso, como a desburocratização para empreendedores, a atualização do Simples Nacional e a melhoria no ambiente de negócios. A marca dos 180 dias de governo expõe mais do que o gasto bilionário, a falta de sinalizações concretas para um novo rumo econômico. Reportagem Lívia Braz.
12 estados seguem com tendência de aumento de casos graves de síndrome respiratória. A repórter Bianca Mingotti tem mais detalhes.
O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, segue em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento em 12 das 27 unidades da federação. Além disso, o documento aponta que as hospitalizações por SRAG nas crianças pequenas, associadas ao vírus sincial respiratório, VSR, segue em alta em vários estados das regiões Sul, Nordeste e Norte, além de Mato Grosso. A análise é referente à Semana Epidemiológica 25, de 15 a 21 de junho. Conforme a publicação, a incidência de SRAG na maioria dos estados continua alta e requer atenção da população. Segundo o boletim, os vírus responsáveis pelo aumento de casos graves no país são o da influenza e o VSR. Inclusive, em alguns estados do Centro-Sul, Norte e Nordeste, as hospitalizações por influenza continuam crescendo. Diante do cenário de alta nas hospitalizações por influenza A no país, a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, destaca a importância da vacinação e do uso de máscara caso apresente sintomas respiratórios. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, o boletim aponta que a influenza A prevaleceu entre os casos positivos, com 37,5%. Já 45,6% foram de VSR, 19,2% de rinovírus e 1,6% de SARS-CoV-2 da Covid-19. Tocantins é o único estado onde os casos de SRAG caíram significativamente. Segundo o boletim, a UF atingiu um nível baixo e seguro de incidência. Os estados que compõem a lista de incidência de SRAG com sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 25 são Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe. O VSR é responsável pela hospitalização, especialmente das crianças pequenas, e tem crescido nas regiões Sul, Nordeste e Norte, além do estado de Mato Grosso. Em 2025, já foram notificados 110.412 casos de SRAG, 51,5% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Reportagem Bianca Mingotti.
Micro e pequenas empresas lideram pedidos de recuperação judicial no Brasil. Mais informações com a repórter Mariana Ramos.
Micro e pequenas empresas foram responsáveis por 132 dos 167 pedidos de recuperação judicial em abril, o equivalente a 79% dos requerimentos, segundo o levantamento do Serasa Experian. Apesar da queda em relação ao mês de março, quando foram feitos 187 pedidos de recuperação judicial, os dados de abril revelam um número ainda elevado em comparação com os 152 pedidos registrados em maio de 2024. O setor primário liderou os pedidos no mês, com 64 solicitações. Os pedidos de falência também subiram entre os setores de serviço, comércio e indústria, chegando a 61 em abril, o maior número do ano até agora. Pedir recuperação judicial é uma medida que pode ser adotada por empresas que enfrentam dificuldades financeiras, mas ainda têm condições de se manterem ativas. Ela permite às empresas negociarem suas dívidas com credores sob supervisão da justiça. O objetivo é evidenciar a falência, preservar empregos e manter as atividades da empresa. Mais informações você encontra no portal da Serasa Experian. Mariana Ramos.
E no programa Amanhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre colesterol em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista.
O colesterol é uma substância essencial para o funcionamento do organismo, mas quando em excesso, especialmente em suas formas mais nocivas, pode representar um sério risco à saúde cardiovascular. No Brasil, milhões de pessoas convivem com níveis elevados de colesterol sem saber, o que contribui silenciosamente para doenças como infarto e AVC. Para esclarecer os mitos e verdades sobre o tema, conversamos com ele, titularíssimo da nossa programação, toda quinta-feira está com a gente por aqui com muito carinho, Dr. Silvio Provenzano, médico, clínico e endocrinologista, a quem nós damos o nosso bom dia. Dr. Silvio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Bom dia, Denilson. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Falar de um assunto importante, mas muito subestimado pelas pessoas de um modo geral.
Agora, doutor Silvio, se eu for subestimado, né? Porque as pessoas às vezes não têm informação, ou porque têm informação e acham que é uma coisa fácil de resolver, doutor Silvio.
Em primeiro lugar, você pode ter um colesterol de 300, 400 e não vai sentir rigorosamente nada. Portanto, não é um distúrbio que provoque o aparecimento de sintomas clínicos. O diagnóstico é feito através de exames laboratoriais, o que é recomendado para todas as pessoas, inclusive crianças, se tiverem principalmente um histórico familiar de distúrbio do colesterol. Por quê? Porque o problema começa muito jovem. Tem uma história que pouca gente sabe, mas que eu gosto sempre de lembrar. Na década de 60, tivemos a tragédia da Guerra do Vietnã. Na necropsia feita em jovens soldados americanos, se acredita que dentro das coronárias já tinham placas de colesterol?
Oxi.
Ou seja, provavelmente com hábitos de vida inadequados, aos 30, 40 anos, iriam sofrer um infarto. Então, desde cedo, a gente tem que se preocupar com isso. O que é o tal do colesterol? Curiosamente, é um álcool, né? Porque a terminação química é OH. No entanto, saponifica e vira uma placa de gordura, quando presente em quantidades elevadas. E eu tenho vários tipos de colesterol. Eu tenho um bom colesterol, que é o HDL. Eu tenho um mau colesterol, que é o LDL. O bom colesterol, ele ajuda a prevenir a formação da placa. Já o mau colesterol, ele se deposita na parede das artérias e pode dar origem a essas placas que a gente tanto tem. Porque com o passar do tempo, um coágulo pode ali não passar, interromper o fluxo sanguíneo e causar, como você já anunciou, um infarto ou um AVC. Mas, curiosamente, o colesterol é a molécula que dá origem a uma série de substâncias importantes. A vitamina D, a testosterona, a progesterona, cortisol. Você vê que uma série de hormônios tem a sua origem na molécula do colesterol, motivo pelo qual o nosso próprio corpo se incumbe de produzir o colesterol.
Agora, os alimentos que são mais perigosos nesse caso para o aumento do colesterol, a gente, como o senhor já acabou de falar agora, não tem aquele sintoma, né? A pessoa nem sabe às vezes que tem, mas nesse caso, os alimentos, quais são eles, né, que podem contribuir para o aumento do colesterol, doutor Silvio?
Então vamos lá, o colesterol ruim, ele tem a sua origem em alimentos processados e nas chamadas gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal. Então é importante, por exemplo, se você tem uma tendência a colesterol elevado, ter uma alimentação onde alimentos processados, gorduras de origem animal sejam totalmente evitadas. Então é uma recomendação que os nutricionistas do mundo inteiro já dão. Aquela alimentação mediterrânea, colorida, com verduras, legumes, peixe, carne magra. Isso é que é importante.
Agora, dentro desse conceito, dieta acompanhada por nutricionista, ou o primeiro passo para a gente voltar aqui um pouquinho ao assunto, o primeiro passo para a gente descobrir o colesterol é através exclusivamente do exame de sangue?
É o exame de sangue que vai nos permitir saber se você tem uma taxa de colesterol elevada. E se essa taxa elevada é por conta do bom colesterol, e a gente aplaude nesse caso, ou se é pelo mau colesterol. Só para você ter uma ideia, Denilson, o bom colesterol nos homens deve estar acima de 40 miligramas por decilitro. Nas mulheres, 50. O mau colesterol, tanto no homem quanto na mulher, ele tem que estar abaixo de 130, idealmente abaixo de 100.
Perfeito. Agora, após a descoberta do colesterol, trata-se com medicamentos e também com a dieta, com uma dieta, e resolve definitivamente ou não? É acompanhamento ad eterno para o resto da vida?
Então vamos lá, uma explicação importante. Como eu falei há pouco, o colesterol é uma molécula produzida pelo organismo do indivíduo, geralmente no fígado e à noite quando a gente está dormindo. Exatamente para assegurar que a gente vai ter o precursor da vitamina D, o precursor da formação da testosterona, do cortisol, da progesterona, tanto no homem quanto na mulher, eu tenho que produzir. Algumas pessoas, por motivos genéticos, têm o fígado desregulado e produzem uma quantidade maior do que é necessário. E aí vem uma coisa que foi descoberta. Do colesterol que circula no nosso corpo, 70% é endógeno, ou seja, provém do próprio organismo da pessoa. Somente 30% vem daquele bacon, vem daquele toucinho, somente 30%. Então, os médicos, eles têm os critérios dados pelos exames de sangue, quando tem que usar medicamento e quando a dieta e a mudança de comportamento é suficiente. Eu falei do colesterol, mas tem o triglicerídeo também. Diferentemente do colesterol, o triglicerídeo tem a sua origem na molécula do carboidrato. E ele costuma ser tão danoso quanto o colesterol ruim. Então, há que se fazer essa avaliação, cabe ao médico, é uma obrigação do ato médico fazer a avaliação. Às vezes a gente diz, olha, com esse nível que está, se você mudar o seu comportamento, você vai resolver isso aí. Então, encaminha o nutricionista que vai dar a orientação dietética adequada, estimula a pessoa a praticar exercícios, porque o exercício aumenta o bom colesterol. Se for fumante, pare de fumar, porque o tabagismo ele diminui o bom colesterol, que é um fator de risco a mais para as doenças cardiovasculares. E você espera de 2 a 4 meses e repete o exame para ver se essas medidas foram por si só suficientes para corrigir o problema. Não corrigiu, tem medicamentos e aí depende de paciente para paciente.
Perfeito. O Júlio César está fazendo uma pergunta aqui que eu não sei se tem a ver, mas eu vou lançar a pergunta aqui que ele botou. Denilson pergunta, doutor Silvio, por favor, sobre as consequências do triglicerídeo alto. O triglicerídeo alto. Você até acabou de comentar alguma coisa agora sobre ele.
Eu comentei rapidamente que o triglicerídeo, ele é um tipo de gordura que tem a sua origem não na gordura saturada, conforme o colesterol ruim, mas no carboidrato em excesso. É muito comum triglicerídeo elevado em pessoas que sofrem de diabetes, sobre o qual recentemente falamos aqui no Manhã na Rio. Ele também aumenta o risco cardiovascular, viu, Júlio? Então, se você tem triglicerídeo alto, normalmente com um ajuste da sua dieta, evitando carboidratos, aquela dieta low carb, e praticar exercícios, costuma ser suficiente sem medicamento. Mas se o teu triglicerídeo estiver acima de 250, é razoável procurar o médico que vai fazer a medicação adequada para inibir a produção de triglicerídeo também no fígado.
Agora, de quanto tempo, doutor Silvio, a gente precisa manter a regularidade no especialista para identificar se está tudo certo, se precisa continuar com os medicamentos, com as mudanças de alimentação, de quanto tempo?
Normalmente, Denilson, como tudo na medicina, é caso a caso. Se eu estou dando uma medicação, obviamente que o interesse do médico deve ser de saber se aquela medicação está cumprindo com a sua missão. Até porque a dosagem pode variar de pessoa para pessoa.
em algumas pessoas, uma dosagem baixa é suficiente, outras eu tenho que fazer dosagem mais altas, e às vezes até a associação de medicamentos, porque alguns indivíduos são muito resistentes à ação dos medicamentos. Com que periodicidade eu vejo isso? A cada 4 meses, 6 meses, se você tiver o teu colesterol bom, uma vez por ano é suficiente.
A pergunta da Cristiane com a gente. Denilson pergunta, doutor Silvio, por gentileza, uma vez formada placas de colesterol, elas podem se desfazer? Caso sim, o que pode ser feito para se resolver?
Cristiane Silva, Cristiane Silva do Duque de Caxias. Colesterol, Cristiane, é fundamental que você procure um médico que vai dar o medicamento adequado. E existem estudos, um estudo 4S que foi feito na década de 90, que mostra a possibilidade de redução dessa placa com a medicação adequada.
Perfeito. E a Sheila, de Requeridos Bandeirantes, Denilson, eu tenho colesterol alto a vida inteira. Desculpa, eu tenho colesterol alto e a vida toda eu faço exercícios e ele não abaixa. Dizem que é genético. O que fazer? Já está com 77 anos, a Sheila de Souza, do Requeridos Bandeirantes.
Pô, Sheila, acabei de falar. Algumas pessoas, por motivos genéticos como o seu, têm uma tendência ao colesterol elevado. Essas pessoas, e possivelmente você está nesse grupo, precisam fazer uso do medicamento. E a dosagem do medicamento pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com a capacidade de reação do organismo de cada um. Em alguns, uma dosagem baixa costuma ser suficiente. Em outros, tem que ser uma dosagem mais elevada. E eu vejo pela internet um monte de bobagens com relação aos medicamentos, as estatinas, que são usadas para fazer o controle do colesterol. Ah, porque ela provoca dor muscular. É possível que no início do tratamento isso aconteça, mas eu prefiro ter uma dorzinha na perna do que ficar deitado numa cama todo torto por causa do derrame.
Meu Deus do céu. É isso. Doutor Silvio Provezano, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, sempre muito atencioso. Vou do Dante, da Cecília, espero que estejam todos bem lá. Tricolor tá feliz da vida.
Felizes da vida.
Felizes da vida. Aí já
principalmente
aí
o Dante, que já entende alguma coisa, olha, já briga, aí. Já
olha
grita.
Olha aí, todo mundo feliz lá nos States.
Já estão no mau caminho.
Tão felizes, graças a Deus. Doutor Silvio, mais uma vez, obrigado, querido, por estar conosco aqui. Desejo para ti um início de fim de semana maravilhoso. E aquela, o canal do YouTube é...
Dr. Silvio Provenzano, nós temos vídeos lá sobre colesterol, da mesma forma que eu acabei de conversar com os nossos queridos ouvintes do Manhã na Rio, desejando também um final de semana abençoado e que essa alegria evidente na minha voz, semana que vem, esteja presente.
Com certeza, estaremos torcendo.
Se não for pedir demais.
Estaremos torcendo. É um momento de alegria para todos os tricolores e, claro, para todo mundo aqui do Rio de Janeiro. Dr. Silvio, mais uma vez, querido, obrigado, desejo um ótimo dia para ti, viu?
Amém para todos nós. Fica com Deus.
Obrigado. Conversamos com ele, doutor Silvio Provenzano, sempre muito carinhoso com a gente, médico clínico e endocrinologista. Falamos sobre colesterol no dia de hoje.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.